Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro de segunda a sexta no Temática, segmento Painel. Hoje conosco a coordenadora de estágios do Cristóvão de Mendonça no curso de Magistério, Marinês Batalha, e a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Tassiana Zanola, falando da importância da lembrança deste 25 de abril, Dia Nacional da Educação Infantil. Ainda não mudou, né, o panorama de quem procura o magistério. 99% é menina ainda.
Ainda.
Mas, meu Deus, Marinês, será que não vai mudar isso nunca?
Em todas as turmas temos um menino. Pelo menos um.
Bendito fruto entre as mulheres.
Agora, no período de estágio, temos dois meninos. Um está fazendo estágio numa escola municipal e um numa escola de educação infantil.
Porque eu acho que as crianças adoram quando tem um prof lá na frente deles, né?
Temos alguns homens como professores nas nossas escolas de educação infantil municipais. Tanto nas escolas de ensino fundamental, que tem turmas, tivemos. No ano passado acompanhamos uma turminha especial e em outras turmas da gestão compartilhada também temos. É todo um olhar, eles adoram, tem um vínculo muito importante. Às vezes as famílias é que ficam um pouco assustadas.
Sério? Não acredito.
Sim, sim.
Não.
Sim, é verdade.
Sacanagem. Pouco bastante, inclusive, com o perdão na expressão.
Admiração negativa no que diz respeito a ser um homem?
É, preocupadas.
Mas preocupadas por quê, Jesus? Explica lá, prof. Marinês. Tem razão de ter essa preocupação?
Olha, nós, enquanto escola formadora, não tivemos problemas, mas eu acho que principalmente porque são pequenos, né?
Isso.
São pequenos, de repente a figura masculina, preocupações com o que poderia acontecer.
É uma questão cultural mesmo.
Cultural.
Esse, vamos dizer, essa ideia, esse temor, né, que é alimentado por todas as situações que são veiculadas, né, de abusos e outras situações, acaba gerando esse temor.
Mas aí a mulher também pode fazer abuso com a criança,
sim,
menino, né?
Mas se fala pouco do abuso pelas mulheres.
Tá, existe.
Sim,
então a gente não vai aqui ser hipócrita de dizer que isso não existe. Agora, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte. Este rapaz que está lá, ele passou por 4 anos de estudo, porque um ano é estágio, né? Um ano?
Um semestre.
Um semestre. Tá, 3 anos e meio
de
preparação.
Uhum.
Será que não está apto a exercer essa função? Acho que é difícil, né, gente?
Apesar que, assim, quando eles iniciam, existe essa preocupação, a parte pedagógica das escolinhas, as particulares, principalmente, tem uma conversa com os pais, eles aceitam, e conforme o estágio vai avançando e eles veem o trabalho desse professor, as coisas
vão para o lugar.
Claro,
lugar.
A mão de obra, ela é especial.
É uma insegurança por parte dos pais em relação à figura masculina numa sala de educação infantil.
Olha, me deu até a ideia de fazer um painel sobre isso agora. Porque acho que está na hora da gente ter o olhar tanto para o homem quanto a mulher, né? A gente
certo.
Não pode criminalizar o homem que estuda para isso, se forma, vai exercer a função com um olhar de discriminação. Acho que não é justo. Psicologicamente,
com certeza, ele,
não tem o porquê também. A não ser, claro, tu tem ali algum indício, tu vai investigar. Mas, assim, é muito pouco provável, né?
Sim, e certamente não teria passado também pela seleção, né? Porque, além de ser um professor qualificado para trabalhar com crianças, com magistério e ou pedagogia, também passa pela seleção na própria escola, né?
Sem dúvida, imagina.
Existem alguns casos que...
Mas né, tudo existe, mas, né, Marinês? Assim,
eu acho que também nas escolinhas, principalmente ela falando em escolinhas, ou mesmo na escola da rede municipal que tem a educação infantil, o estagiário, por exemplo, ou mesmo o professor...
O próprio professor.
Ele está ali acompanhado. Tem uma direção, tem um apoio.
Tem eu, todo um olhar.
Todo geral, um olhar. As crianças não são... abandonadas,
uhum,
né?
Não.
São muito bem cuidadas, sempre tem esse olhar de cuidado, né?
E hoje em dia, com a tecnologia, mais ainda, né? Graças a Deus, nós temos o advento câmeras, então tudo também está um pouquinho mais blindado, digamos assim. Existem atrocidades? Claro que sim. Mas não dá pra gente generalizar agora, sim, e dizer que todo menino que faz magistério vai...
Isso
vai,
mesmo,
de forma, não, vai desviar sua conduta.
De maneira,
né,
nenhuma.
São excelentes profissionais, né? Os professores que temos na nossa rede são excelentes profissionais, têm um vínculo muito importante com as crianças, fazem um trabalho maravilhoso.
E acho que gradativamente vem aumentando o número de professores, sim, homens.
Uhum. Sim,
vem alguns aumentando. Não passam pelo curso normal, mas vem de uma graduação, né?
E aí faz suas didáticas chamadas, né, específicas?
Não, que na graduação, vamos supor, faz história, ele já sai graduado para trabalhar em sala de aula, né? Então, temos um número bem significativo de professores masculinos. Eu lembro quando eu entrei, né, no Cristóvão, há 24 anos... eram poucos homens que trabalhavam na escola e agora não, temos um número bem significativo.
Bom, tanto nas áreas, né, então, por exemplo, temos muitos professores de educação física que atuam com as crianças de arte, não só nas áreas que seriam mais tradicionais, como história, geografia, né, e agora também nos anos iniciais e na educação infantil.
Que bom. Para mim é um avanço isso. Através do telefone 3220-9400, a Regina Dalbó do Centro diz o seguinte, já me posicionei contra o ensino domiciliar, porque eu acredito que nada substitui a convivência escolar, apesar de ter sido uma chata, porque eu não queria ir para a creche, porque eu queria aprender a ler e escrever, mas depois eu me dei conta que é importantíssima a pré-escola, né, então assim... Nada vai substituir o famoso jardim da infância, a creche, a pré-escola. É uma fase que talvez a gente nem tenha uma memória tão presente depois que passa, né? Porque a gente é pequenininho. Mas é de suma importância pro decorrer da caminhada desse cidadão ou dessa cidadã, né, gente? E quanto mais se fala disso, que eu ainda tô surpresa com a informação aqui em relação aos meninos que fazem magistério e frequentam ali o início da sua carreira, que é algo também que tem que ser conversado, né? Se o pai e mãe tem dúvida, vai lá, procura a direção da creche, converse com uma psicopedagoga, vá procurar ajuda. A rede municipal está disponível também para isso também, né, Tassiana?
Sim. Esse suporte, esse apoio às escolas e às famílias é dado. Recebemos as famílias para orientação, para dúvidas, para reclamações também.
Também,
porque
claro,
precisamos desse retorno. É muito importante para a secretaria e também para as escolas. Então, quando as questões precisam desse apoio, nós estamos ali, acompanhando o trabalho que é feito e sempre que somos chamadas ou procuradas.
Legal. Eu queria tocar no assunto agora mais de informação mesmo. A gente sabe que hoje, com o advento da internet, a nossa vida jamais será a mesma, né? Na época da cada década tem as suas transformações e hoje as creches... As pré-escolas, a educação infantil também estão passando por essa modernização, digamos assim. Hoje em dia, uma criança de 1 ano e meio, 2, ela já sabe mexer no celular. Como está sendo lidar com isso na educação infantil, com essas crianças? O fator, por exemplo, colocar para ver desenho um determinado tempo é saudável, não é? A interatividade da informática, como está sendo lidado hoje com isso?
Bom,
credo, que silêncio, gente.
Eu, Marinês, vejo assim, o desenho colocado para as crianças assistirem, sendo bem dosado e bem escolhido, não vai atrapalhar na aprendizagem das crianças. Inclusive, conforme o desenho, com que objetivo está sendo passado aquele filme ou aquela música. Vai só ajudar, vai agregar.
Diga-se de passagem, o leque de opções de desenho animado hoje é maravilhoso.
O que às vezes me preocupa é quando é muito tempo as crianças assistindo desenho.
Qual seria um tempo ideal, mais ou menos?
Olha, na educação infantil, a gente diz que as crianças, pelos estudos, que eles têm um tempo determinado de atenção, né? Para a parte pedagógica, assim, que eles teriam, seria um máximo, assim, de 20 minutos para cada atividade, né?
Então, digamos, uma meia horinha para assistir um desenho está de bom tamanho.
Porque crianças tem maiores.
Maiores, né? Porque os bebês ali...
Não, os bebês não, mas tipo, quatro, cinco aninhos.
O jardim, né? Jardim 1, Jardim 2, enfim.
Os 4 e 5.
Não é prejudicial, porque tem pessoas que têm dúvida. Ai, cheguei lá na escolinha do meu filho e estava assistindo desenho. Faz parte, né?
É que eu acho que as escolas da educação infantil, elas se organizam. É um exemplo, eles vão chegando de manhã aos pouquinhos. Então, até o café da manhã, ou eles ficam brincando com brinquedos, ou eles assistem a TV. É uma forma de mantê-los... Enquanto também os profissionais vão chegando, as professoras vão chegando. E às vezes que eu vejo, assim, quando acompanho os estagiários, que eu vou nas escolinhas, às vezes no final da tarde, quando já fizeram a parte pedagógica, já foram pro parque, já brincaram, já fizeram a pré-janta, aguardando a chegada dos pais também. Alguns momentos eles brincam e outros
até
eles...
Até pra baixar um pouquinho a adrenalina também, né?
Eu acho que assim, ó, que nem assim, bem dosado,
bem dosado. Tanto em casa quanto na escola.
Também.
Então, esse é um olhar...
Aliás, em casa principalmente, né?
O que preocupa é quando a questão do eletrônico se torna a principal ou talvez a única interação que a criança tem. Isso falando em termos de família, em casa com os pais, com os irmãos e também na escola. Então, se a questão do vídeo, ela é usada todos os dias em determinados momentos, acho que é importante repensar, né, na prática. Nós temos feito um trabalho nesse sentido e a orientação pedagógica da assessoria da SMED para as nossas escolas da rede é que seja articulado nos projetos, que esses momentos de transição, início da manhã e final da tarde, eles sejam pensados e diversificados, claro, sempre dentro das possibilidades da escola, dentro das crianças que se precisa atender, né? Porque temos que ver quem são as crianças que estão, qual é a faixa etária, mas que seja diversificado, que não seja apenas o eletrônico. Não porque ele em si é prejudicial, mas porque o excesso. E a gente vê crianças que não têm a possibilidade de explorar, por exemplo, uma grama, um pátio, um espaço mais amplo para brincar. As questões de corpo que a gente falou que são fundamentais para a aprendizagem ao longo do resto da vida, essas experiências que a criança tem nessa idade. Então, se na escola ou na família a gente só oferecer isso, fica muito pobre e aí isso faz falta. Esse é um tempo que a gente não recupera mais. Então, olhar com, acho que aquela máxima, né, que tudo que é demais faz mal. Então, sim, existe, estamos no mundo, estamos imersos nisso, mas não é só isso. O que mais que é importante para o nosso bem-estar da criança?
É verdade. Você sabe que... agora eu tenho que ficar de olho no Face, porque é através do Face que eu recebo os recados lá de baixo, e no WhatsApp, que é através dos recados diretamente com o vídeo. E casualmente eu estou me deparando com um vídeo agora de uma campanha, não é uma campanha publicitária, mas é algo bem mais didático, onde mostram crianças de 4, 5 aninhos e diz o que uma criança está fazendo com uma boneca. E aí que mostra duas crianças, um menino e uma menina. O menino está trocando a fralda da boneca, a menina está colocando uma boneca negra sentada num carrinho, aí daqui um pouquinho vem o menino está fazendo a boneca dormir, e daqui um pouco o menino dando a mamadeira lê para essa criança. Eu fico imaginando que salto que a gente consegue dar tendo isso como um aprendizado. E eu fico me colocando também no lugar dos pais que não estão acostumados a este mundo de interatividade. Eu quero aproveitar a experiência das duas que estão aqui, da Marinese e da Tassiana, para que os pais incentivem a esta dualidade da menina e do menino no sentido de eles não têm malícia, gente, são crianças. E na ingenuidade deles, o menino faz a boneca dormir, troca a fralda, porque isso faz parte da nossa vida. O que falar para os pais que estão nos ouvindo agora? Eu fico imaginando um pai chegando a ver o filho dele trocando fralda, vai ficar apavorado. A gente não dá, né? Chega desse machismo todo.
Outros profissionais estariam muito mais preparados para falar das questões, né, de orientação sexual, enfim.
Então, mas não é nem a questão da orientação sexual, que é a questão da normalidade do dia a dia.
Da experiência,
né?
Da criança
em troca. Isso, de troca de experiência entre as crianças dentro de uma sala de educação infantil. O quanto isso é importante?
De ela experimentar os diferentes papéis, né? Não faz de conta, ela simplesmente está experimentando, reproduzindo, então ela está reproduzindo o comportamento do pai ou da mãe, porque em muitas famílias é isso que acontece.
Quantas vezes o pai não leu para a criança dormir, né?
Ou o próprio coleguinha nessa questão das trocas, né? E compreendendo como o mundo, construindo sentido sobre esse mundo. Nossa, mas o que que é isso? Ah, tem que, né, as crianças estão aprendendo que uma criança precisa ser trocada, né, os maiores se dando conta, que alguém precisa fazer isso, que pode ser a mamãe, que pode ser o papai, que pode ser o titio,
que não precisa
titia.
Sobrecarregar a sua mãe, né?
É, que nem a Tarciane disse, na verdade, eu também não sou a pessoa mais preparada para falar sobre isso, mas acho o fator mãe, o fator professora, né, e acho, assim, bem louvável um vídeo, assim...
Uhum. Extremamente didático isso.
É, porque eu acredito, sim, que menino e menina podem conviver muito bem e trocando esses papéis, menino ajudando...
A menina
ajudando,
claro.
O menino. E quem sabe, talvez, assim, se tornem os meninos... não vou dizer... porque a gente tem conhecimento, né, de muitos casos que o homem... Ele não ajuda muito a esposa a cuidar nesse sentido das crianças, dos filhos, né? Parece que é mais trabalho da mulher, essa mentalidade, é cultural.
Mas isso,
gente,
graças a Deus, está mudando. Por
tá
exemplo,
mudando,
os pais de hoje, Marinês, quando a gente pega um pai de, sei lá, 25 anos, dificilmente tu vai ouvir ele dizer assim, ó, hoje eu ajudei minha mulher a cuidar do filho. Porque ele não está ajudando a mulher dele. Ele está cuidando do filho dele.
Filho dele.
Ele não tem que ajudar nada. Ele está cuidando do filho dele, de algo que ele colocou no mundo. Então, essa responsabilidade desta geração, graças a Deus, está mudando.
Não, já mudou bastante.
E aí eu me coloco numa educação infantil que vai mudar ainda mais. Porque, provavelmente, esse menino que está trocando a fralda da boneca, no faz de conta, ele não vai bater em mulher. Ele não vai se tornar um machista, ele não vai se tornar uma pessoa preconceituosa. Então, é nesse sentido
isso
que é importante, né?
Ele vai poder escolher como agir quando ele tiver uma criança, né? Se vai ou se não vai atendê-la dessa ou daquela forma. E também vai poder ser tolerante, respeitoso com as escolhas das outras pessoas, que esse é o ponto, né? Para além dessa questão, que é isso que eu acho que tanto eu quanto a Marinês...
Não tem nada a ver com orientação sexual aqui.
Não, é uma questão de vivência, de as crianças saberem que existem possibilidades, que cada um faz as suas escolhas e que os outros podem fazer e ter atitudes diferentes das nossas e tudo bem.
Porque até então, o menino tadinho, e ele não faz... Porque ele quis, porque ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu que ele tinha que ser forte, ele aprendeu que ele não tinha que chorar, ele aprendeu que ele tinha que ser o macho, sabe? Então, isso tudo tá caindo um pouco. Porque a humanidade não vive assim, né? Os direitos são iguais, as responsabilidades são iguais. O montar uma família não é só de responsabilidade da mulher, né? Ela já tem uma grande responsabilidade de carregar 9 meses, né, um serzinho na sua barriga. Então, assim, nesse sentido que eu vejo o quão importante é a educação infantil também.
Eu acho de suma importância e que bom que existem bons investimentos na educação infantil. Existem pessoas hoje preocupadas com isso e espero que se torne cada vez mais, que mais pessoas se preocupem com a formação dos pequenos. Uhum. Porque é a base, não tem de como tudo, a gente, né, negar.
Temos que andar um pouquinho, e a Tassiana vai ter que trabalhar muito ainda, né? Porque nessa gestão aí, Tassiana, vocês têm que diminuir ainda, até concursada, ou é?
Sim, eu sou
concursada. Então, tá lá há muito tempo na secretaria.
Na verdade, as professoras que trabalham na secretaria, elas são profs da rede que trabalham um tempo ali. Ah, então, uhum, eu fui prof um período, estou lá e voltarei a ser prof.
Agora, essa
também.
Demanda da creche é bem antiga, né, Tassiana?
Sim, é bem antiga. Nós tivemos períodos em que se conseguiu uma ampliação no número de escolas. E agora, nesse momento, estamos trabalhando para, com a estrutura que temos e algumas ampliações também, algumas outras escolas que também já foram anunciadas, poder atender mais crianças. Uhum. Porque percebemos também que, mesmo na idade que não é obrigatória, que é do 0 aos 3, a demanda é grande.
E a necessidade da gestão pública investir, porque a gestão pública está investindo na mão de obra do seu cidadão. Porque se a mãe ou o pai puderem deixar o seu filho numa creche, ela vai poder trabalhar.
E na qualidade de vida, né? Tanto dos adultos, quanto das crianças que estão nesse processo de formação.
É um dinheiro que o prefeito economiza na saúde e investe na educação, né? Que são os pilares aí das demandas que a gente precisa. Olha, o jeito é construir creche, né? Não adianta. Nós tivemos nos últimos anos o fechamento, se não me engano, de duas escolas importantes aqui em Caxias. Uma foi o Santo Antônio. E a outra foi qual, Marinês? Fechou mais uma escola que eu não lembro. Mas, enfim, é lamentável quando a gente tem que informar, né? Fechamento de escola, gente, não dá.
Chega a doer. Particular, o objetivo.
O mutirão. Isso aí. Então, assim, chega a doer quando a gente tem que falar isso. Então, o caminho é esse, né? Investir na educação.
Eu acredito muito que muitos dos nossos problemas se resolveriam se tivesse uma preocupação maior, principalmente da parte política, né?
Uhum, sem dúvida.
Em relação à educação.
Imagina se voltassem a incentivar e investir na educação com todo esse dinheiro que foi roubado nesses últimos anos. Olha que maravilha!
Nossa!
E aqui iam ter cinco suíças, não uma só.
Teríamos escolas sobrando, sim, com certeza.
Aliás, admiro muito, eu tenho uma lembrança muito positiva do Leonel Brizola, que inovou no Rio de Janeiro com o CIEPS, né? A educação do dia inteiro. Não sei se ainda dura lá, mas também é um projeto que está tomando força cada vez mais, né? A educação para o dia inteiro. Vocês precisam, como é que chama?
No Cristóvão,
turno integral.
Nós temos o ensino médio, que iniciou ano passado com 4 turmas de ensino médio, primeiro ano. Esse ano, então, mais 4 turmas. Temos o primeiro e segundo ano, que é do turno integral. Eles iniciam às 8 da manhã e vão até às 17.
E dá resultado, né?
Olha, é cedo ainda, né?
Mas é uma tentativa,
mas eu,
né,
acho que é válido, né?
E tem que dosar, como a gente sabe, né? Nada muito faz bem. Então, assim, não é só o estudo. Eles provavelmente têm lazer, têm um entretenimento,
sim,
né?
Sim.
As palhaçadas que fazem parte da vida e tem que ter.
Eu preferia que se iniciasse lá com os pequenos.
A educação infantil do 0 aos 3 é
integral,
sim. Turno integral. Então, a escola abre às 6h30, às 8h30 todos estão e a saída é a partir das 17 também.
E vou te dizer que este é a parte mais importante de algumas famílias, porque sem isso, sem esse apoio que elas têm da creche, a vida já tinha desabado, não tem como. Meninas, meio dia em ponto, eu quero agradecer mais uma vez a participação hoje falando sobre o Dia Nacional da Educação Infantil, a coordenadora de estágios do Cristóvão de Mendonça, Marinês Batalha, e também a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Tassiana Zanola. Meninas, para finalizar, o caminho é a educação, né?
Sem dúvida.
A Marinês que forma aí...
Temos que...
A base de quantos profs por ano o Cristóvão deixa
uma média de 80.
80.
80.
E já trabalhado, já. Que a fase é outra, né, da educação.
É. E vejo assim que a procura também para o curso normal, o primeiro caminho, o primeiro acesso do trabalho...
A marinesa é do normal.
É, viu, marinesa? É a educação infantil.
É, verdade.
Elas saem da escola, ainda algumas cursando, entram como apoio, né?
Apoio docente.
Docente.
E depois torna-se a prof.
É, a prof é na educação infantil, porque depois tomam outros caminhos.
Eu vejo educação infantil, acho que talvez na parte educacional, a mais importante. Com certeza quem fez uma educação infantil bem feita vai chegar no vestibular e vai poder saber interpretar um texto, pelo menos, né? Vai poder somar e dividir, enfim.
É, essas experiências são a base, sim.
É verdade. Por isso o nosso medo, viu, Marinês, do estágio. Porque tu tá ali na primeira vez, tu tá alfabetizando uma criança. Eu fiz estágio com primeira série. E tu imagina a responsabilidade, pode traumatizar uma criança se tu faz algum erro grave, o que é pouco provável, porque a gente é sempre bem monitorada, mas que dá uma tremedeira, dá. Cassiana, muito obrigada pela tua presença mais uma vez, um bom dia.
Bom dia, obrigada.
Meio-dia e 2 minutos, vem chegando aí no ponto, servindo a notícia, atualizando as informações da manhã desta quinta-feira, Dia Nacional da Educação Infantil. Muito obrigada a você que esteve conosco, já eu retomo as informações do No Ponto. Obrigada, o Matheus na mesa de áudio. Até mais.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.